Vamos conversar neste momento com o Dr. Gustavo Patrick Gonçalves, que é especialista em direito de família, sobre este tema, sobre esse assunto importante aqui dentro do Jornal da Diplomata. Doutor, o número realmente é bastante preocupante. É lógico e evidente que nós temos observado que as estatísticas já vêm mostrando que, infelizmente, né, o número de divórcios eles vem crescendo. Até num comparativo com o número de novos casamentos, o número de divórcios é um número bastante preocupante, né? Mas com a pandemia, então, nós tivemos o registro desses números. Qual é a avaliação que o senhor faz desses números, doutor? E o senhor que trabalha, evidentemente, dentro da área, né? Tem conhecimento suficiente para nos dizer qual foi o principal fator ou os principais fatores que contribuíram para isso? Foi um convívio mais próximo que deveria ser harmônico e, infelizmente, acabou, em alguns casos, é claro, né? Ou até em inúmeros casos, tendo justamente um efeito contrário, doutor? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Eu agradeço pela oportunidade de estar falando com a rádio, estendo meus cumprimentos a todos os ouvintes. Sérgio, fazendo uma linha do tempo, né? A pandemia ela se iniciou ano passado, né? Precisamente no dia 11 de março, uhum. A Organização Mundial da Saúde ela declarou que o vírus da Covid-19 se tornou uma pandemia, né? Uma pandemia mundial. Com isso, avançando um pouquinho na nossa linha do tempo, veio o isolamento social.
Sim.
Né? Onde que os laços familiares ficaram mais estreitos, digamos assim, né?
Sim.
Onde que parte das pessoas falaram que a pandemia ela uniu mais a família, né? Porque veio isolamento social, a gente não veio home office, né? Veio a questão do os escapes já não tinha mais, né? A questão da uma academia não podia mais ir, né? Reuniões, enfim. Então, parte desse pessoal fala o seguinte: pô, mas daí a gente não estava preparado, sabe, para ter esse convívio mais direto. Veio o isolamento do nada, a gente não estava mais preparado. Então, parte do pessoal falou que, nossa, como é que fica, né? Então, no meu ponto de vista, relacionamentos que já vinham bem desgastados, sabe, Sérgio? A pandemia só meio que tornou isso mais claro, sabe? Uhum. Os problemas se tornaram mais evidentes, digamos assim. Eu converso muito com os clientes que, assim, elas falam, mas, poxa, doutor, a gente realmente não estava preparado para... como é que eu vou fazer agora? O medo do pessoal, Sérgio, não é medo, na verdade. O que eles não conseguem entender é o seguinte: eles não conseguem entender que é possível ter um divórcio sem trauma, sabe? É completamente possível. E o medo, na verdade, é como que eu vou contar pro meu filho que eu estou me divorciando, sabe?
Sim.
Porque assim, acaba refletindo em uma série de coisas, né?
Com
positivamente
certeza.
E negativamente. O divórcio, então, eu converso com os clientes, eu falo o seguinte: olha, o mais indicado aqui é contar a verdade, né? Contar realmente o que está acontecendo, né? Contar que o divórcio, ele não quer dizer que a família está acabando. É sinal que o casal realmente não há mais o amor, o afeto, digamos assim, né? E é sinal que o casal está acabando e não a família, né? E isso é importante você mostrar para a criança, né? Porque assim, a criança, na verdade, ela vai armazenando as informações, a criança ela sabe o que está se passando dentro de casa, né? Então ela vai armazenando tudo aquilo, né? E ela vai criando meio que a opinião dela, assim, digamos assim, né? Então parte dos pais explicarem de forma bem clara o que está acontecendo, né? Falar que realmente a família sempre vai existir, o amor materno, né? O amor do pai também, enfim. Mas é importante deixar claro para a criança que aquele convívio, né, de papai e mamãe vai dar uma diminuída, né? A questão do convívio, que a gente sabe, né, com o divórcio muda a realidade da criança, né? Sendo que Normalmente, às vezes o papai ia buscar na escola, sim, deixava com a mamãe, enfim, aquilo vai se mudar completamente. Mas parte dos pais também tornarem um processo um pouco mais acessível para a criança, certo, né? Para evitar futuros transtornos.
Na verdade, é tornar um processo mais leve, digamos assim, se possível, para as crianças, né? Sem dúvida alguma, o ideal é que não ocorresse os divórcios, mas infelizmente eles ocorrem, eles acontecem, é uma realidade, né, no dia de hoje, infelizmente. De qualquer forma, doutor, o divórcio ele traz, na verdade, consequências dali para frente, né, a partir do momento do divórcio, para o próprio casal, porque não há divórcio que não traga alguma consequência para o casal e principalmente para os filhos, né? E essa é a parte mais difícil, conforme o senhor explicou, né, com relação a isso. Agora, os filhos, os traumas que um divórcio pode causar numa criança, até para quem, por exemplo, está nos acompanhando agora e de repente está passando por uma situação semelhante, pensa até na possibilidade de um divórcio, para que de repente possa até reavaliar essa situação, né? O senhor poderia nos contar um pouquinho dessa experiência em relação a momentos que certamente o senhor já participou também, do casal estar passando essa situação para os filhos e a consequência que isso tem trazido?
Uhum. Perfeito. A gente tem que entender que o divórcio ele gera consequências a curto, médio e longo prazo, né? Uhum. Principalmente para a criança e para os pais. Dependendo de como os pais vão lidar com a situação, isso pode refletir de forma positiva na vida da criança e negativa, né? Eu volto àquilo que eu estava falando. Os pais, eles têm que deixar claro para os filhos que a família não está acabando, e sim o casal, né?
Aquele casamento, né? Mas a família continua no sentido do acompanhamento do pai e da mãe em relação aos filhos.
Exato. E são alguns atos no nosso dia a dia que às vezes acaba passando despercebido, que os pais acham que não reflete de forma nenhuma, que acaba refletindo. Se me permite dar um exemplo.
Pois não.
Até eu estava conversando com um cliente, ele falou o seguinte: porque a mãe é do Joãozinho, exemplo, né? Eu falo: olha, pai, imagina se o senhor leva um amigo do senhor na casa de fulano e o seu amigo é completamente desagradável na mesa de estar, e o fulano ele fala: nossa, mas esse seu amigo, né? Imagina se o pai ele fica falando pra criança: nossa, mas essa sua mãe, né? Essa sua mãe. Então a criança vai, sim, ela vai adquirindo um sentimento de culpa, uhum, né? Ela vai entendendo, ela vai colocando na cabeça dela que o casamento não deu certo por causa dela, né? Porque, sim, ela, porque a mãe é dela, o pai é dela. Então evitar de falar: sua mãe, seu pai, entendeu? Sim. Não fala papai e a mamãe. Basicamente, sim, é isso, né? A gente sabe que
na verdade seria de cada um assumir a sua parte, né? A sua responsabilidade naquilo que aconteceu e não, digamos, ficar em relação aos filhos jogando a culpa nas costas do outro apenas, né?
Exato, é isso, né? Exato, exato. A gente sabe que cada um tem as suas responsabilidades,
sim,
né?
Sim. Tem as suas razões, digamos, né?
Exato.
Entendem pelo menos que tem as suas razões, né?
Tem coisas que só o papai vai conseguir fazer e tem, uhum, coisas que só a mamãe vai conseguir fazer, digamos assim, né? E cada um assume as suas responsabilidades. Perfeito, Sérgio. A gente vê assim que hoje no Brasil é difícil, né? Normalmente é a mãe que faz tudo ou o pai que faz tudo, né? Dificilmente a gente vê um casal que se ajuda, mesmo que divorciados, né? Uhum. Então acaba por muitas vezes gerando uma ação judicial,
sim,
né? E, enfim, é um pouco complexo, né? É um pouco complexo, mas não é nada que a gente não consiga resolver. O problema é que quando ocorre o divórcio, Sérgio, fica uma guerra de ego.
Uhum.
É o orgulho, sim, ferido, sim, a gente mexe com o ego. Então, às vezes, lidar com esse ego, tentar, certo, chegar em um acordo com esses egos, é praticamente possível, assim, sabe?
O tempo talvez seja a melhor solução, né?
O tempo cura tudo, né? A gente sempre fala, o tempo cura tudo. E é isso que a gente fala. Num divórcio, sempre uma parte vai perder uma coisa e sempre e outra parte vai perder outra, sabe? Só que aqui o importante é prezar pela criança, sabe?
Sim.
Porque a criança, é isso que eu falei, ela vai armazenando as coisinhas na cabeça dela e ela vai fazendo o juízo de valor dela, né?
Sim.
Se ela vê que o papai se afastou um pouquinho ou que a mamãe tá tá falando mal do papai para ela, ela vai armazenando aquilo e ela vai tomando aquilo como verdade, né? Sim. Então parte dos pais, né, até por uma visão jurídica, evitar esse tipo de situação, né, Sérgio?
É, até porque, principalmente em qualquer situação, mas principalmente em determinadas faixas etárias em que os filhos estão e que eles estão também em formação, né, doutor?
Formação, exatamente.
Caráter, enfim, né?
Exatamente. É, quando a criança, principalmente, começa a formar as frasezinhas, uhum. eu entendo que ela já está formando o caráter dela, né? E é isso que a gente fala, a criança, ela pega o exemplo que ela tem dentro de casa, né?
Sim.
Se o papai e a mamãe ensina que aquilo é certo, mesmo sendo uma coisa errada, digamos assim, ela vai tomar aquilo como verdade absoluta e ela vai agir conforme tal, né? Então, a parte da educação, Sérgio, é muito importante, porque, assim, são pequenas coisas no dia a dia que fazem uma diferença absurda.
Sim.
E reflete de uma maneira enorme na vida da criança, sabe?
E quando o senhor fala nessa educação, não é a educação do aprendizado, é a educação mesmo dentro do lar, né? Aquela de princípios, né?
Isso, a parte do caráter, né? Isso. Do juízo de valor, enfim, são todas essas questões que fazem uma enorme diferença na vida da criança, é muito importante. É muito importante.
Certo. Doutor, com relação à legislação, no que diz respeito a divórcios, o que que nós tivemos de mudança, de alterações nos últimos tempos aí, porque nós sabemos que as leis, elas são de tempo em tempo, algumas, não todas, né? Mas nós temos algumas leis aí que são de 1950,
sim.
né? Mas algumas são atualizadas. E nós sabemos que essa área de família é uma das que teve algumas atualizações.
Sim,
né?
Teve.
Poderia comentar um pouquinho a respeito?
Claro. Então, Sérgio, no passado, na verdade, até no ano de 2010, obrigatoriamente precisava fazer a separação judicial antes do divórcio. Eram duas etapas.
Uhum.
Né? Primeiro você entrava com um pedido de separação,
sim.
tinha que provar ali devidamente um tempo junto, e depois o juiz autorizava a realizar o divórcio.
Hoje bem antigamente essa primeira fase chamava-se desquite.
Isso, exatamente.
É isso?
Desquite,
certo,
exatamente.
Aí depois vinha o processo.
Exatamente.
De
Hoje já não precisa mais, né? Hoje, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem algumas possibilidades de fazer o divórcio de forma extrajudicial e judicial, observado algumas regrinhas. Se o casal, ele possui filhos menores ou filhos incapazes, obrigatoriamente tem que ser o divórcio judicial. O divórcio, ele vai tramitar perante a vara da família.
Sim.
Então, e claro, quando o casal, ele não tem filhos, eles não têm filhos menores incapazes, né? E eles possuem um acordo referente à partilha dos bens e à partilha das dívidas, poderão fazer o divórcio de forma extrajudicial. O divórcio extrajudicial, na verdade, ele tramita, digamos assim, de uma forma bem rápida, né?
Uhum.
É mediante o tabelionato de notas.
Sim.
E ele é um pouco mais rápido e eficaz, digamos assim, né?
Uhum.
Então, hoje, assim, é basicamente isso, sabe?
E quando vai para quando é necessário o divórcio ser feito do ponto de vista judicial, qual é o prazo médio hoje que está demorando? Antigamente demorava muito tempo, né? Não sei como é que hoje está essa situação.
A demanda, ela é bem alta, principalmente aqui na vara da família de Brusque, né? Hoje eu não posso falar um número exato, assim, mas tem uma demanda bem considerável, né?
Sim.
Ela tem uma demanda bem considerável. O problema é que a gente entra com uma ação, né, de divórcio, enfim, é litigioso, digamos assim.
Sim, exato.
O juízo marca uma audiência de conciliação para ver se tem acordo, né? Agora, não houve uma conciliação, né? Aí abre mais alguns prazos, enfim, e isso vai demorando, vai demorando. Mas em média eu chuto assim uma questão de uns 2 anos, dependendo, assim, sabe?
Certo.
Depende muito de caso para caso, sabe?
Uhum. Perfeitamente. Doutor, o senhor teria algo mais que o senhor gostaria de destacar e ressaltar, inclusive até, digamos assim, no sentido mais de orientação mesmo, para que talvez até nós pudéssemos diminuir esse número de divórcios, né? Porque aqui em Brusque também cresceu, né? Os números cresceram bastante.
Cresceram bastante.
Uhum.
Eu até não tenho o número exato, eu acabei enviando um e-mail ali para a vara da família, mas não obtive resposta. O que eu tenho para para dar de dica, assim, para orientar, é conversar, sabe? Eu acho que as pessoas, elas não conversam entre si, elas não conseguem ouvir uma opinião contrária, né? Então, eu acho assim, como evitar um divórcio, eu não consigo dar uma dica assim, porque depende, às vezes acaba o amor, né? Às vezes são ressentimentos do passado, enfim, mas no sentido de tentar preservar esse laço de respeito, de matrimônio, é questão de conversa, Sérgio. Sim. É questão de conversa. A gente sabe que hoje, né, muitos falavam no passado, né? Eu vou fazer um filho para segurar o filho, né? Absurdo, né? Absurdo.
É mais uma pessoa que vai estar envolvida numa situação que...
Né? Isso acaba refletindo de uma forma negativa e hoje não existe mais. Então, a gente sabe, tem que conversar e ter mais amor pelo próximo.
Certo. Tá bom, doutor. Nós fizemos parte de alguns trabalhos aí com casais aqui do município de Brusque. Felizmente nós temos visto reversão de muitos quadros, viu, doutor? E
que
tem
bom.
Muita gente que trabalha, né? Nessa área aqui em Brusque e em todo o Brasil, naturalmente, e isso é muito importante. Mas há situações realmente que acaba não se conseguindo isso, né? E acaba, mas o doutor Gustavo é daqueles que também quando recebe o cliente no seu escritório, também tenta no primeiro momento ainda uma conversa de reconciliação, doutor?
Sim.
Acho que isso é importante. Faz
a primeira
parte,
pergunta.
O senhor é profissional da área, para o senhor a questão profissional ela conta, mas eu penso que antes da área, da questão profissional, sempre vai falar o lado humano da pessoa também e o lado humano do profissional nesse sentido, né?
A primeira pergunta que eu faço, na verdade, é realmente o amor acabou, não tem mais como voltar, como restabelecer essa união. Alguns falam, poxa, eu até tenho um sentimento pelo fulano, pelo ciclano, mas eu acho que as brigas são maiores que o sentimento, assim, sabe? Eles decidem acabar. Mas, de fato, a primeira pergunta que eu faço é se realmente não tem como voltar, assim. Porque o divórcio, na verdade, não é uma coisa que o advogado pega com prazer,
sim,
de fazer, assim,
sim,
sabe? É uma coisa doída.
Claro.
E acaba até refletindo um pouco na vida do advogado, assim, porque ele acaba trabalhando com problemas, né?
Exatamente.
E o advogado lidar com isso todo dia.
E até vendo pessoas que passam por momentos de sofrimento em função disso, né, doutor?
Exato,
exato. O lado humano nesse momento fala mais alto, né?
Exato, uhum. E assim, a gente sempre pergunta, normalmente a gente fala, boa, não, chame ele aqui para conversar, uhum. Tal, às vezes até na verdade, o advogado, nesses casos de divórcio, a curto prazo ele serve como um conselheiro, assim, sabe?
Certo,
a gente aconselha, a gente conversa, chama o papai para conversar, chama a mamãe para conversar. Poucas vezes deram certo, né? A gente tenta, porque quando a pessoa já procura o advogado para fazer,
já tá
bem avançado a situação, sabe? Então, mas é tudo questão de conversa, né?
Certo.
Questão de conversa. E amor,
certo.
Principalmente.
Ok. Doutor, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Para finalizar, o doutor Gustavo pode nos deixar aqui o contato, se assim desejar, né? Para as pessoas que porventura venham precisar, esperamos que o menor número possível, respeitando o seu lado profissional, é claro, mas olhando pelo lado humano, né? Possam precisar desse tipo de trabalho. Porque o senhor não trabalha só com isso, com certeza, né?
Não. Eu trabalho em algumas áreas aí, uhum. mas quem quiser pode me seguir nas redes sociais, né? O Gustavo é Patrick só com K, ponto advogado no Instagram e Facebook também. O pessoal pode estar entrando em contato.
Ok, tá certo. Doutor, obrigado pela presença, pela entrevista, um bom final de semana.
Eu que agradeço, Sérgio, igualmente.
Falamos com o doutor Gustavo Patrick Gonçalves, que é especialista em área de família, conversando conosco, portanto, sobre essa questão do número de divórcios que aumentou consideravelmente durante a pandemia, a nível nacional e também a nível local. 7:52 na manhã.